Os símbolos são um verdadeiro concentrado de energias. Os símbolos nos acompanham em toda a nossa trajetória, desde a nossa consciência ainda primária como um ser semi-animal, até a nossa consciência como seres libertos que transcenderam o estágio humano, nós estamos em contato com símbolos. Então, compreender um pouco mais esta vida simbólica, compreender um pouco mais este mecanismo ou esta linguagem, esse idioma por meio do qual as energias se manifestam e se comunicam conosco, pode ser de bastante ajuda. Um símbolo, ele atua sobre os indivíduos, mesmo que ele não seja compreendido. Um símbolo, ele irradia um impulso, ele é manifestação de um certo ritmo, e ele age, mesmo que a gente não compreenda, ele está agindo. Este ritmo que está por detrás do símbolo, este ritmo que cria o símbolo e que torna aquele símbolo manifestado e que mantém aquele símbolo ativo, pulsante na consciência planetária, na consciência de um grupo, na consciência do sistema solar ou até em âmbitos maiores, esse ritmo, ele é o movimento da energia. Então, sempre que a energia única, que não é material, essa energia ela vai se desdobrar, essa energia vai se manifestar, então ela começa a se movimentar, simbolicamente falando. E à medida que essa energia penetra o espaço, aquilo tem um movimento, aquilo tem um ritmo, e esse ritmo constrói. Então, os símbolos pertencem a diferentes ciclos da evolução. Os símbolos se relacionam a fases da manifestação. Então, pode haver um símbolo que seja válido, ativo, que esteja construindo algo por todo um ciclo da vida de um planeta, desde a criação do planeta até quando aquele planeta vai se dissolver em algo maior. Pode haver um símbolo que seja próprio para uma fase da evolução daquele planeta. Pode haver um símbolo que seja próprio para uma fase da humanidade. E pode até haver um símbolo que seja próprio para uma fase do indivíduo, um momento da vida específico daquele indivíduo. Então, os símbolos são algo muito amplo e eles se comunicam conosco, mesmo que a gente não saiba. Existem certos símbolos que são universais. Então, esses símbolos se projetam na consciência planetária, são percebidos pelos indivíduos nos níveis externos ou nos níveis internos. E eles, às vezes, se manifestam até nos reinos da natureza. Certas formações minerais, certas figuras geométricas, certos sólidos geométricos que aparecem dentro do reino mineral, certos desenhos que aparecem no reino vegetal, certa estruturação do reino vegetal ao se manifestar, no reino animal, certos movimentos que são feitos pelos pássaros ou por outros animais, são movimentos de energia e aquilo são projeções que vão sucessivamente descendo até que chegue no plano material. Então, para que esta sala exista, para que esses tijolos permaneçam um sobre o outro na parede, para que nós estejamos aqui assentados, existindo, para que as montanhas existam, há algo por detrás destas formas. Há um ritmo que mantém essas formas existindo. Então, há um ritmo que cria essas formas. Esse ritmo é o movimento de uma energia. E certamente uma energia de vontade e poder, uma energia que traz um propósito para a existência dessas formas, para a existência do universo. Então, por trás de um símbolo, existe sempre esse ritmo. Existe sempre este movimento da energia que está criando algo, está impulsionando algo, está estimulando algo em nós e fora de nós, no universo. Além dos símbolos universais, nós temos os símbolos que dizem respeito a grandes etapas da evolução. Então, pode haver um símbolo que diz respeito a uma raça, por exemplo. Nós estamos num momento da vida planetária no qual uma nova raça está surgindo. Então, existem os símbolos que correspondem a esta nova raça. E esses símbolos existem pulsantes, eles são estimulados, eles são vivificados pelas consciências que regem a evolução, pelas consciências que trabalham na formação desta nova raça, eles ficam ativos nos níveis internos da vida planetária. E eles vão estimulando em nós, nos planos internos, aquelas sementes, aquelas partículas que devem vibrar em consonância com essa nova raça. Eles vão estimulando os novos padrões de conduta. Eles vão estimulando aqueles átomos no planeta e em nós que podem vibrar de acordo com esses novos padrões. Então é como um caleidoscópio, que as pedras mudam de lugar e mudam as figuras que se formam ali. A substância planetária, ela vai se reorganizando, ela vai criando outros padrões em conformidade com aquilo que deve se manifestar, em conformidade com aquilo que é o novo ciclo, com aquilo que é a nova consciência, ou no caso, a nova raça. E temos também os símbolos que podem nos ser trazidos diretamente para um momento específico nosso como grupo, como nação, como indivíduos até. Podemos ter um sonho e naquele sonho nos é mostrado um símbolo específico para aquele momento de vida, vai nos trazer um impulso, vai nos trazer um ritmo que vai nos ajudar a ir naquela direção que energia que emanou o símbolo está nos impulsionando. Então, os símbolos são uma linguagem, são uma forma de comunicação entre nós, seres encarnados, e a consciência universal, a consciência cósmica, vida única, ou Deus, ou entre a vida planetária e a consciência cósmica. Os símbolos constroem. Os símbolos se relacionam a números específicos, a sons, cores, a determinados fogos do universo, a determinadas energias do universo, as energias de raio. Então, naquele mosaico ou naquela tecelagem onde há um padrão, há vários fios entretecidos, está tudo ali, naquele condensado, naquela forma simbólica. Aquilo tem um padrão, tem uma vibração, uma cor, um ritmo. E aquele símbolo pode ser compreendido de diferentes maneiras. Um símbolo, ele encerra uma multiplicidade de compreensões. Um mesmo símbolo, seja um símbolo individual, um símbolo para um grupo, um símbolo para a humanidade num determinado ciclo, ou um símbolo universal, aquele mesmo símbolo, no momento em que ele é captado ou no momento em que ele é contatado, ele pode ser percebido, compreendido, ou ele pode se comunicar conosco em vários níveis ao mesmo tempo. Um nível não exclui o outro. Essa existência de várias compreensões ou de vários estímulos, ela é simultânea. Por exemplo, nós temos uma luz branca. E aquela luz branca, se passa por um prisma, ela pode se desdobrar em 7 cores. E são 7 cores, é uma luz só, e uma cor não exclui a outra. Então assim é com o significado dos símbolos. Então tem aquele impulso original, que é a luz branca, mas aquele impulso se desdobra em 7 cores. E cada cor nos diz algo. Cada cor corresponde a uma certa faixa de vibração, a um certo estado de consciência, a um certo nível do nosso ser. E aquilo tudo está dentro da cor branca. Então assim é com o significado dos símbolos. Segundo o ensinamento, segundo a sabedoria antiga, nós temos várias chaves para compreender o símbolo. E cada chave tem que ser girada várias vezes. Então um símbolo encerra uma multiplicidade de significados. E a nossa resposta ao estímulo que recebemos daquele símbolo vai depender do ponto em que a nossa consciência está enfocada. Então, por exemplo, se aqui agora projetássemos um símbolo numa tela, teríamos então um símbolo externo, visível, perceptível, e esse símbolo estaria atuando sobre nós, porque estaríamos em contato com ele através da visão. Então aquela imagem penetra o nosso ser e nos toca. A resposta de cada um a este toque do símbolo vai ser diferente, vai depender do nível de consciência no qual nós estamos, vai depender da nossa possibilidade de reorganização diante do estímulo daquele símbolo, a nossa receptividade, a nossa flexibilidade mental, a nossa capacidade de nos transformar, né, sob a influência positiva daquele símbolo. Então a resposta em cada um vai depender do nível no qual nós nos encontramos. É como se fôssemos cada um canteiro, e sobre todos esses canteiros cai uma chuva. É a mesma chuva, mas no canteiro vão nascer as sementes que estiverem ali. Então, a resposta de cada canteiro vai ser diferente, porque as sementes são diferentes. Então, essa chuva, que é este mesmo estímulo que proveio daquele símbolo, é uma só, sobre todos os canteiros. Mas a resposta varia. E demos o exemplo desta projeção que poderia estar acontecendo aqui, mas isso é válido para os símbolos que estão presentes, vibrando, que estão sendo ativados no campo planetário. Esses símbolos, por exemplo, da nova raça, estão ativos, nos estimulando a reconhecer, a deixar crescer em nós aquelas sementes da nova raça. E a resposta de cada um a esta vibração, a este chamado, porque este ritmo é como se fosse um chamado, vai depender de cada um. E nós podemos conscientemente colaborar com este processo ou podemos estar adormecidos diante dele ou até nos negarmos a ele, porque aqui encarnados, nesses níveis, nós temos o que se chama o livre-arbítrio. Então, o trabalho com os símbolos nos traz chaves. Ele nos desperta para uma realidade que existe e que muitas vezes não nos damos conta. E ela é a linguagem pela qual a vida universal, os mundos internos se comunicam conosco, a linguagem pela qual a vida cósmica cria, a evolução cria na vida planetária, no campo de consciência planetário. Desde que o homem existe, existem os símbolos como meio de instrução, como meio de guia para o crescimento da consciência na humanidade. A cruz, por exemplo, é um símbolo cósmico. E existem registradas, desde o passado remoto, um grande número de diferentes formatos de cruz. Então, a cruz é aquele símbolo cósmico que existe desde que a Terra existe, antes da Terra existir, e está acompanhando todo o percurso da vida sobre a Terra. Mas as formas específicas que a cruz vai assumindo podem ser próprias para ciclos específicos, mais ou menos prolongados dentro da evolução humana. E na antiguidade, nos centros de mistério, nos rituais religiosos, nos rituais esotéricos, nas pirâmides, nos centros de instrução, nas religiões, sempre haviam símbolos que eram assumidos, que eram transmitidos como parte daquele ensinamento ou como parte daquele impulso que se tentava ali transmitir. Se nós formos observar, nós estamos sempre em contato com símbolos. As figuras planas, elas atuam predominantemente no plano intuitivo e no plano mental. E a partir daí, repercutem na esfera material. Já os símbolos sólidos, que têm volume, agem também na esfera sensorial. No ensinamento pitagórico, é dito o seguinte: da unidade provém a díada, do um surge o dois. E da combinação do um e do dois surgem os números. Dos números surgem os pontos. Dos pontos surgem as linhas. Das linhas surgem as figuras planas. Das figuras planas surgem as figuras sólidas. Das figuras sólidas surgem os corpos sensíveis. E esses corpos sensíveis pertencem a quatro elementos: à terra, à água, ao fogo e ao ar. E desses corpos sensíveis surge o mundo animado, que é inteligente e esférico. Então aí o ensinamento é transmitido numa linguagem simbólica, mas nos dá chaves para a compreensão desta linguagem, deste mecanismo por meio do qual a vida única, ou Deus, ou a mente única, o cosmos, o um, se manifesta com uma multiplicidade de formas, partículas, moléculas, planetas, universos, galáxias. Aquilo partiu do um, que emanou o dois, que combinou com dois, que deu origem a todos os números, e os números deram origem aos pontos, que surgiram as linhas, as figuras, os sólidos e os corpos viventes. Então, dentro desta cadeia de manifestações, dentro desta sequência por meio do qual nós chegamos nessa dimensão, nesse plano sensível, nós temos um papel. Temos então que reconhecer o nosso papel aí e estarmos ativos, criando conscientemente em colaboração com esse um, com essa unidade. É bom nós termos presente que não existe um dicionário de símbolos que seja exato. Porque um símbolo, ele não tem para o mesmo indivíduo um mesmo significado o tempo todo. Então, mesmo o símbolo universal, como seja um símbolo da cruz, ou um círculo, um triângulo, um quadrado, um dodecaedro, uma tocha, e tantos símbolos que existem no inconsciente planetário, mesmo sendo universais, eles assumem um sentido próprio para o indivíduo que o percebe naquele momento, porque ele diz respeito ao ponto de consciência do indivíduo naquele momento. Então, um símbolo pode ter uma conotação planetária, mas dentro daquela conotação planetária ou universal, ele está dizendo algo para aquele indivíduo naquele momento. Então, cuidado com os dicionários. Cuidado com os chavões que diz: este símbolo é isso. Ele pode ser isso, mas ele não é só isso. E ele está dizendo algo para mim quando eu, por exemplo, desperto pela manhã com aquele símbolo na minha tela mental, e ao meio do dia ele pode estar dizendo outra coisa. Se o símbolo agiu sobre a minha consciência, ele me transformou, e no meio do dia eu já sou capaz de compreender um outro nível daquele símbolo, uma outra cor daquele arco-íris. Então, não devemos nos fixar em significados, para que possamos estar mais receptivos a uma percepção intuitiva do símbolo. Nós temos que estar sempre ouvindo com dois ouvidos, ou observando com os dois olhos. Um olho ou um ouvido percebe fora. O outro olho ou outro ouvido percebe dentro. Então, o que chega para nós tem sempre aquele lado nosso que está dentro, com uma tela em branco, onde aquela percepção intuitiva vai poder tocar aquela tela muito delicada e se imprimir ali. Então, sempre, sempre, temos que estar com dois ouvidos, dois olhos, atentos, observando, tranquilos, serenos. Se ficarmos muito ansiosos de compreender o símbolo, como às vezes acontece quando o indivíduo tem um sonho simbólico, e o indivíduo põe tanta força, tanto desejo para querer compreender aquele sonho, que ele afasta o significado. Ele mesmo tumultua o seu campo psíquico e o significado intuitivo não pode descer até o cérebro. O indivíduo não dá importância suficiente àquele estímulo e aquilo passa desapercebido, aquilo mal se imprime na sua consciência, ele levantou, mexeu com a cabeça, já esqueceu aquele sonho e passam-se dias para que ele volte a se lembrar, se acontecer dele se lembrar. Mesmo que o indivíduo não compreenda ou mesmo que ele não se recorde do símbolo, no caso de ter vindo através de um sonho, o símbolo agiu, se imprimiu ali. Mas, se vamos trabalhar conscientemente nesse processo, o símbolo deve se imprimir no nosso cérebro físico e devemos ali nos relacionar com ele. Devemos ali ter uma comunicação consciente com aquele símbolo. Então, neste processo de facilitarmos a percepção intuitiva, nós temos que prover um campo. A parte consciente cabe a nós fazer. Então, nesta parte consciente, mental, emocional, etérica, física, cerebral, nós temos que prover um campo receptivo para a percepção intuitiva. E aí, esta tensão positiva, esse escutar com dois ouvidos, mas sereno, aquela tensão da corda do violino. Se ficar frouxa, não toca, se esticar demais, arrebenta. Então, aquela tensão afinada, nós ficamos naquela disposição, naquela tensão serena, naquela atenção tranquila, naquele ouvir, querendo comunicar com o símbolo, querendo comunicar com esse mundo interno. Mas o que é isso? E deixa aquilo lá. E aquilo vem à lembrança, não deixa a mente querer explicar, você fica com aquilo, fica em comunicação com o símbolo. E aí ele vai agindo sobre nós, vai construindo algo em nós, e de repente nós vemos, nós estamos diferentes, nós não estamos reagindo da mesma maneira, estamos mais compreensivos, mais compassivos, algo mudou em nós, e nós não compreendemos nada intelectualmente do símbolo, não conseguimos escrever algo no nosso dicionário, não tinha um significado expresso, mas nós nos transformamos, o símbolo agiu, e ficamos em contato com aquilo, e ele agiu e continua agindo. Então é uma comunicação viva, é algo que vai se movendo dentro de nós sob o impacto, sob o toque, sob o chamado daquele símbolo. Então, neste relacionamento com esta vida simbólica, nós podemos fazer um trabalho consciente, assumido como uma disciplina. Por exemplo, podemos nos dispor a fazer uma leitura de um livro, de um texto, que nos estimule na percepção intuitiva. Então, podemos eleger um livro que corresponda a nós como vibração, como impulso, e aquele livro vai construindo em nós um ambiente receptivo para esse mundo intuitivo. Então, o hábito da leitura pode nos dispor a compreender esta linguagem simbólica, intuitiva. Esta leitura atua como purificação da mente, ela vai mudando a vibração da mente, vai tornando a mente mais receptiva, sendo uma leitura inspirada, a mente mais receptiva aos níveis abstratos, ela vai sutilizando os nossos corpos, porque vai mudando o foco da nossa atenção, ela vai auxiliando a integração dos nossos corpos, a mente, com as emoções, com a ação. Isso tudo a leitura pode ajudar, sendo uma leitura inspirada. E ela traz uma disciplina, traz um ritmo, ela traz uma organização que se repercute até na esfera orgânica, até no funcionamento corpóreo glandular. E se estivermos despertos para esse sentido, para essa necessidade de nós despertarmos para essa vida simbólica e para nós nos relacionarmos, portanto, com a vida de uma outra maneira, se nós assumirmos isso como uma prioridade, a leitura pode ser de ajuda imensa, pode ser um instrumento bem preciso para uma transformação. Nós podemos também, nesse trabalho consciente, trabalhar com símbolos diretamente. Podemos estudar as conjunturas astrológicas, conforme apresentado no Novo Impulso Astrológico. Podemos começar a perceber o que os números nos dizem. Por quê? Os números que estão numa determinada conjuntura, por exemplo, o número de pessoas presente nessa sala, ele diz algo. Ele não está condicionando o que acontece aqui, mas ele está revelando algo que está acontecendo aqui. Aquela energia que reuniu os indivíduos para que eles viessem até este encontro, e que está fazendo este encontro acontecer nesta sala, neste ambiente, neste horário. Essa energia, que é universal, porque ela faz o sol nascer, faz o planeta girar e faz tudo confluir para este momento, essa energia organiza todos esses padrões. Então, tudo está dentro deste um, que colocou a Terra girando numa determinada posição, no Sol, dentro da galáxia, os indivíduos na superfície do planeta se reunindo aqui, isso tudo é parte de uma conjuntura. E esse ritmo universal que vai se precipitando e organizando a vida, está representado, ele está velado, ou ele está se desvelando, se mostrando simbolicamente em tudo. Então, até no número de pessoas aqui, até no número do dia de hoje, o número que representa o dia de hoje, ele contém um significado que está incluído no que está acontecendo aqui. Então, é uma conjuntura, é o um que se desdobra em dois, que se combina com dois e que dá todos os números. Se nós começamos a ler neste livro da vida, está tudo ali. Então, não vamos ficar supersticiosos, que seria um engano, seria mais uma ilusão a tantas que já temos. Não se trata de nos tornarmos supersticiosos, se trata de nós nos tornarmos despertos, de nós percebermos o movimento da energia por detrás das aparências, o movimento da energia por detrás do que está acontecendo, seja na vida onírica, seja nos sonhos, ou seja na vida de desperto. Existe sempre um movimento da energia que está revelando algo, e nós vamos aprendendo esta linguagem, que é a linguagem dos símbolos. Então, podemos trabalhar conscientemente, vimos a conjuntura astrológica, vimos a conjuntura dos números, podemos imaginar uma forma geométrica que diga respeito a um determinado centro do consciente direito, que são os centros que estão despertando em nós nesta época, que estão trazendo a percepção intuitiva. Então, existem aqueles símbolos geométricos que dizem respeito a certos centros do consciente direito que estimulam em nós esta percepção, esse despertar. Podemos trabalhar com cores, desde que seja positivo, evolutivo. Este trabalho consciente, ele é feito por períodos. Então, o indivíduo assume aquele exercício como uma disciplina durante um ciclo. E depois ele deixa aquele exercício para que ele observe o trabalho que a própria energia que estava por detrás daquele símbolo pode fazer. E existe também um trabalho que não é consciente diretamente, ou seja, que nós não temos controle sobre ele, que é um trabalho de nós nos tornarmos receptivos de uma maneira geral. Então, não estaremos trabalhando com um símbolo, com um círculo, com um ponto, por exemplo, imaginando o círculo e o ponto e trabalhando, nos comunicando com ele. Estaremos, nesse segundo caso, nos abrindo para uma percepção geral dos símbolos. E como seria isso? Seria uma disposição a sermos instruídos. Então, é nós nos dispormos a escutar. É nós nos dispormos a ouvir, a ver, antes de dizer, antes de manifestar, antes de qualquer coisa. Então, nós nos dispomos a ouvir, a perceber, a observar. Então, se nós ficamos nessa disposição de ouvir, perceber, nós vamos nos dispondo a ser instruídos. E aí vamos entrando naquilo que na linguagem mística de São Francisco, o vento dizia coisas para ele, os animais diziam coisas para ele, o irmão Sol, a irmã Lua, tudo, a água, tudo se comunicava. A gente começa a se comunicar com aquilo que está por detrás. Todos os seres viventes, as formas geométricas, as figuras planas, as linhas, os pontos, os números, o dois, o um, a gente começa a se comunicar com a vida. E isso vem dessa disposição de ouvir, de perceber. Então estamos numa sala, entra alguém e vem nos dizer algo. Aquilo é mais do que a pessoa está falando, é mais do que a pessoa está nos dizendo. Aquela conjuntura, aquela entrada, naquele momento, daquela maneira, a pessoa vestida daquela maneira, com os gestos que ela está fazendo, diz algo que não é da pessoa, que é da vida, e que está expresso ali, sintetizado ali. Então, tudo, todas as situações nos dizem algo. Então, antes de nós acharmos que estamos diante de um problema, diante de uma crise, de uma situação a resolver, escuta, é questão de segundos. Aquilo ali diz algo. E, em vez de nos comunicarmos com aquele campo de forças, de conflito, nós nos comunicamos com a vida que está por detrás daquilo. É outro relacionamento. E nessa receptividade, nós temos a vida de sonhos, que é riquíssima, que não é um desligamento. Na vida de sonhos, nós estamos mais libertos como consciência do que quando estamos no cérebro físico. Então, a vida de sonho riquíssima, riquíssima, para ser explorada conscientemente. Nós devíamos sair do corpo e passar para o outro plano conscientemente. Então temos um aprendizado aí. Temos as situações externas na vida que são simbólicas. Tudo, em última instância, é simbólico. Mas nessa percepção, para que não fiquemos supersticiosos, nós partimos do princípio que a resposta vem de dentro de nós. Então, acontece algo, nós ouvimos dentro. Aquilo que veio de dentro é que é para nós o sentido daquilo. Tem pessoas supersticiosas que acham que caiu um objeto no chão, significa isso. Tocou o sino na hora que estava acontecendo aquilo, está dizendo que é bom sinal, que é mau sinal, passa um pássaro voando. Não, não estamos lidando com agouros. Estamos lidando com a vida simbólica. Então aconteceu algo, nós estamos aqui. Chega um pássaro na janela e canta. Nós ouvimos dentro de nós o que se moveu ali. Aquilo que se moveu em nós, aquele é para nós o sentido daquilo. E assim vamos construindo esse canal com essa essência que se manifesta por esta multiplicidade de formas, de símbolos, de conjunturas e que está sempre nos dizendo algo. E se nós tivermos fé que somos guiados por esse um, por essa vida única, por esse ser único, por essa consciência única, se nós tivermos fé que esta consciência única está sempre se comunicando conosco, estejamos compreendendo ou não, sabendo ou não, percebendo ou não, aí nós vamos por um bom caminho. E a uma certa altura estaremos mais conscientemente, mais irmanados, mais unidos a esse um do qual nós partimos e que, na realidade, dele nunca nos separamos. Alguém teria alguma pergunta? Se há um símbolo para a nova raça. Sim, há vários símbolos para a nova raça que vão sendo contatados e que, à medida que nós vamos nos tornando mais intuitivos, eles vão se tornando conscientes. Nós vamos trazendo estas imagens, esses padrões, para o nível consciente da humanidade. Esse, inclusive, é um trabalho que as almas fazem nos planos internos, porque as hierarquias que trabalham pela formação dessa nova raça, elas estimulam esses símbolos, esses padrões, num nível bastante interno, num nível de consciência bem interno. Certos seres de consciência mais avançada, certos iniciados, contatam esses padrões e projetam esses padrões num nível mais abaixo. Então, eles projetam esses padrões até o nível intuitivo e, às vezes, até o mental abstrato. Esse é um trabalho feito bem lucidamente por esses seres que trabalham em colaboração com as hierarquias. E aí, nós, seres de boa vontade, ou seres que estão buscando este contato com os mundos internos, nós vamos contatando esses símbolos no plano intuitivo e no plano mental e trazendo eles para um nível mais próximo da manifestação e organizando a nossa vida, o nosso serviço, a nossa tarefa, segundo os impulsos desses símbolos, que podem chegar a nos organizar até organicamente. Sri Aurobindo, que era um ser de Mictlan e que estava no plano físico trabalhando pela formação dessa nova raça, que ele chamava supramental, ele apresentou o símbolo da tocha, uma tocha acesa, em vertical, como um símbolo dessa nova raça. Então, ele deixou aí um estímulo para que pudéssemos já ir trabalhando nessa direção.